De volta com Mais Elas, nesta tarde de sábado, Mais Elas que chega com a parceria da doutora Rita Sotelo. E você sabia que a blefaroplastia transconjuntival consiste na retirada das bolsas gordurosas através da conjuntiva por dentro do olho? É a conhecida cirurgia de pálpebras. Não há incisão externa nas pálpebras inferiores. É a maneira mais rápida de eliminar as famosas olheiras, com aquele olhar cansado e triste. Saiba mais com a doutora Rita Sotelo. Agende a sua consulta pelo 3748-3761. Você já pensou em estar formado aos 18 anos? Será que isso é possível? Para estudantes do ensino médio, esse é um sonho que pode se tornar realidade. Com o objetivo de desenvolver habilidades em curto prazo, os cursos técnicos são uma ótima forma de preparar o aluno de maneira imediata para o mercado de trabalho. A duração média é de 2 a 3 anos. Mesmo sem ter concluído o ensino médio, já é possível fazer o curso. Inscrições abertas na Univates de 3 de novembro a 13 de dezembro. São 17 opções de cursos para você escolher. Mas elas têm a parceria também da loja Casarão Verde, completa para você, que está com um novo horário de atendimento para facilitar as suas compras, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30, na loja Casarão Verde. Tem novidades aí?
Achei o currículo que eu tava...
Achou?
Não, olha só, ele é dividido em várias etapas. Então, tem identidade de princesa, relacionamentos de princesa, etiqueta de princesa, estética de princesa, castelo de princesa e de princesa a rainha. Aí, assim, eu vou citar uma coisa que eu achei positiva e uma que eu achei, assim, um escândalo. Aqui nos relacionamentos de princesa, eles abordam, por exemplo, problemas de relacionamentos, competição, vezes cooperação, e relacionamento real e virtual. Isso eu achei uma coisa assim, que é um debate bem importante com as crianças e os adolescentes, né? Então, assim, eu não sei qual é, vamos dizer assim, o andamento que eles vão dar ao curso, né? Usando essas temáticas, mas é uma coisa interessante de ser abordada. E geralmente não tem essa discussão em casa, não sei quanto isso tem acontecido na escola, né? Não sei o que vocês acharam disso. Porque em tempos de internet, todo mundo...
Saber é que tudo depende do foco que vai ser dado.
Relacionamento real e virtual, por exemplo, né?
Agora, falar entre real e virtual me lembra de um texto que eu li nessa semana mesmo, que eu recebi pelo WhatsApp, mas na verdade ele foi publicado em jornal, um texto do Piangers, que estará nesta segunda-feira em Teutônia, palestrando no evento da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Inclusive, quem ainda não garantiu seu ingresso pode estar entrando em contato com os voluntários, as voluntárias da Liga, que é ainda há a possibilidade de participar deste evento. E ele, neste texto, ele traduzia um pouco dessa rotina de mãe, uma visão do homem a partir daquela questão do cuidado com os filhos, né, que é uma das temáticas que ele mais aborda, mas é interessante que ele colocava essa visão de passar pelo... que os homens têm, de que a mulher, ela, enquanto está cuidando dos filhos, não está fazendo nada, né? É light, é tranquilo, está de folga. Agora, no momento que você passa uma tarde inteira cuidando das crianças, você se dá conta de que o tempo voa, porque não dá tempo de fazer nada. Então, falando entre mundo real e mundo virtual, às vezes, nessa relação família... Também há situações assim que parecem virtuais e que a realidade é bem diferente.
E essa questão de ter pontos positivos na escola de princesa, eu acho que tem pontos positivos. Por exemplo, saber arrumar a cama, saber cozinhar. Eu queria ter aprendido a cozinhar. Eu acho que seria positivo. Mas por que só para as meninas? Uhum. Por que a gente não faz uma escola que ensina a arrumar a casa, que ensina a cozinhar para todas as crianças? Eu acho que vai ser muito útil para quando elas chegarem lá no futuro. Por exemplo, vão para uma faculdade, vão morar sozinhas. Precisa saber arrumar a cama, precisa saber cozinhar. Mas não direcionar isso só para as meninas como se fosse obrigação. delas, né?
Uhum. Então, ainda dá tempo, Paloma. A Univates tem ótimos cursos de curta duração na área gastronômica. Tem aí, dá tempo,
Luciana,
dá tempo.
Tá terrível hoje, hein? Eu não vou falar mais nada, que vai sobrar pra mim daqui a pouco.
Ela tem resposta pra tudo, ó. Ela tem resposta pra tudo.
Não, tanto é que no castelo da princesa, ou seja, a casa, né, das pessoas, é limpeza e organização, educação financeira, mordomia. Gostaria de saber o que significa isso, porque isso entra no virtual, né? Onde é que alguém que tá em casa, fazendo serviço de casa, tem mordomia? Ou o que significa isso?
O encerramento do texto do Piangers falando folga do trabalho. Você que está trabalhando e acha que sua mulher é uma sortuda por ficar em casa, pense de novo. Quem está de folga é você.
É verdade. Olha que tem muita gente que dá graças
Adorei.
A Deus quando
segunda,
acaba.
Segunda.
Agora convenceu a Joana aí na palestra.
Agora sim.
E aí aqui ele fala de... Aí a parte que eu achei horrorosa foi quando ele falou assim, de princesa rainha, então, que é o casamento, né? Que eu acho que, na verdade...
Quando casa, vira rainha, é
exato,
assim?
Exato, é. Provavelmente
Somos
vai surgir
rainhas.
A próxima etapa do curso, é rainha, né? curso de rainha, né?
Haja príncipe.
Será que vai ter curso de dama da noite também? Para as mulheres? Não, porque depois de...
Acompanhante de
luxo. Assexualizar as mulheres,
falando em acompanhante,
né?
De luxo. Essa semana repercutiu
Nem
uma entrevista,
de luxo, né? Tá,
uma entrevista de uma...
Escola de princesas, por isso, acompanhante.
Não, eu tô brincando contigo, que nem sempre é de luxo, desculpa.
De uma acompanhante, né, que está há três meses nessa função, acompanhante de luxo, que coincidentemente atua em Brasília. Ela disse que isso não foi, assim, estratégico, mas que foi uma coincidência, e que ela pretendia ficar no anonimato. Mas o que eu achei interessante, lendo essa reportagem, e logo a identidade dela já foi
revelada,
e então ela não conseguiu mais manter esse sigilo, e o que acabou gerando também a entrevista que repercutiu, é que acessando o blog dela, tu percebes que ela está mexendo... Claro, ela está fazendo uso do marketing, mas ela está mexendo com alguns padrões. Onde ela coloca em discussão esse lado de que, em tempos de feminismo, a mulher, no caso dela como acompanhante, como garota de programa, ela não... Ela está... se colocando na situação conforme ela quer. Ela não está se colocando como vítima da situação. Ou seja, ela só atende os clientes que ela quer, os clientes que respeitam ela enquanto mulher, do jeito que ela
e
considera.
Só volta a atender se ela quer.
Exatamente, né?
E ela cobra R$500, né, amiga?
A hora.
E a gente
mais.
Dando de graça
hora.
Em casa, né? Dá uma raiva quando a gente assiste.
Foi um... Inclusive, isso que você coloca foi a legenda de uma das fotos, né? Onde ela coloca que a diferença... é a única diferença é que ela tá cobrando, né? Então, assim, claro...
E é a hora, né? É a hora,
é.
Não é o mais.
Que ouçam
é o
bem
mais,
os maridos
é o mais
que
importante.
Estão ouvindo, que é R$500 a hora. E é com amor ainda, né? Porque ela não tem amor, né?
Bom, a gente brinca, mas são fatos reais e que é interessante a gente trazer para o debate, porque mexe com opiniões, com cultura e, inclusive, com o conceito, o julgamento que geralmente as mulheres fazem da garota de programa.
Tu sabe que eu, nas férias, eu li um livro de filosofia que diz assim, como pensar mais em sexo. Só que ele não é um livro, assim, do tipo, 50 tons de cinza. Mas ele é um livro que aborda todos os sentimentos, todas as emoções, ideias, criação, tudo aquilo que envolve o sexo, que não é a parte, como ele diz, do atrito de corpos, né? E aí ele fala da importância, por exemplo, da garota de programa ou de uma outra pessoa fora do relacionamento, porque como é que tu vai expressar todas as tuas fantasias pro teu marido ou pra tua esposa e no outro dia, aquelas mais loucas, assim, aquelas que tu não tem coragem, às vezes, de falar pra ninguém, assim, tu tem vergonha de falar em voz alta, mas tu tem desejos, fantasias, fetiches, e essa outra pessoa, que geralmente é a garota de programa, é com ela que tu vai lá, que tu faz o que tu tem dos teus desejos mais secretos, e no outro dia tu não vai enxergar essa pessoa, então...
Ou vai.
É, vamos imaginar que não, né? Daí, o que acontece? Que essa pessoa, ela ajuda, inclusive, a estabilizar relacionamentos, onde tu Por exemplo, assim, eu tenho uma fantasia absurda. Meu marido, se eu pedisse pra ele, por exemplo, nós talvez tivéssemos dificuldades tanto de realizar quanto de se encontrar no outro dia e se olhar e dizer, nossa, que coisa absurda que nós fizemos ontem. Embora que o absurdo é uma palavra minha, né? Em termos de sexualidade, parece que não existe isso, né? Então, a garota de programa, acho que ela presta um serviço pra comunidade ainda, né? Pros casamentos, ela presta um serviço pros casamentos. E essa moça, ela, eu acho que ela é bem interessante o que ela diz em relação a como ela exige a postura dos clientes, né? Que é uma inversão. É uma inversão,
e
né?
O interessante é, nos diálogos, ela expôs alguns diálogos no blog e tu percebes que ela não aceita essa linguagem sexualizada que é tão comum nos diálogos masculinos e na própria abordagem dos homens em relação às mulheres.
É, porque ela é uma feminista, ela mesmo diz, né? Ela lê, ela conhece toda essa literatura feminista, ela não se entende, como tu diz, vitimizada. Então, eu imagino que ela é bem coerente com aquilo que ela tá fazendo e dizendo.
Mas eu acho que não foi exatamente os planos dela, né? Como algo deu errado, ela acabou usando pro marketing.
Pois é, desde que eu li essa reportagem, eu fiquei me perguntando, assim...
E a partir de agora, ela vai fazer dinheiro.
Vai fazer mais, certamente.
Claro que sim.
Vai ficar mais disputada ainda.
E ela vai dizer... Aí vão os críticos de plantão dizer... Mas dinheiro não garante felicidade. Mas ela garante que está sendo feliz.
Por enquanto. É novidade. São 3 meses. Tá bom, tá bonito, tá legal. Mas eu acho que com o tempo deve enjoar, né?
Mas tu acha que não? Ela disse que gosta, como ela gosta muito de transar, então pra ela é ótimo, porque ela combina duas coisas.
E ela só permite e volta a encontrar os homens que realmente valorizam o fato de que ela também vai ter prazer na relação. Se o homem não tiver nem aí, foi a primeira e a última.
E ela atende 3 por dia no máximo. São R$1.500, Joana.
Contando
tu
uma hora.
Bem.
Não, contando uma hora por cliente.
Pois é.
Tá,
então atende 3
tá
clientes
sendo
no
bem,
máximo.
Tá sendo bem assim, sutil, é uma hora. Tu acha que ela vai atender em uma hora? Minha filha. Para!
É, tem gente que valoriza o seu dinheiro. Daqui a pouco, Gina, tu vai ficar aqui até os 45 minutos. Não, mas ela cobra por hora, né?
Claro, por isso que eu tô te dizendo. Tu acha que ela vai resolver tudo em uma hora? Ela vai enrolar, vai fazer mais dinheiro com o cliente
com
dela.
Com o mesmo cliente, tu
claro.
Quer dizer?
Bom, ah, aí,
tinha pensado.
Tá
esse
tá
é um problema
tá
de administração do negócio, né? Eu não sei como ela gerencia o negócio.
Tá em Brasília.
Mas assim, ó, pra quem tá em casa pensando que tipo de assunto, que tipo de papo é esse? Esse é o mundo real. Isso está acontecendo no Brasil, em Brasília, repercutindo na imprensa. E não só em Brasília.
Hashtag Vale do Taquari, né?
Não é ensinado na escola de princesas.
Não, e aí que entra, né? Por isso que eu perguntei. Porque eles falam tanto nas mulheres que tem que ser princesa, depois rainha. E será que é isso que os homens querem, por exemplo, das mulheres quando eles casam, né?
E quem diz que as mulheres têm que ser o que os homens querem quando eles casam?
Mas aquelas que acreditaram nessa proposta, né? E as que acreditaram nessa proposta e resolvem ser princesas, rainhas, aquelas pessoas delicadas e tal. Né?
Não,
que
não... E respeite-se, né? Nós não temos
não
o direito de julgar
que
não possa ser
assim.
O problema
não é você querer ser uma princesa, você tem direito, mas tem que ser algo que você quer, não algo que te é imposto.
Exatamente, e quando tu tem entre 4 e 15 anos, tu não sabe exatamente se tu quer ser uma princesa ou não, né? Eu acho que demora bastante tempo pra gente saber o que a gente quer.
Mas muitos jovens são pressionados a saberem o que eles querem.
E vira modinha.
Por volta dos 15 anos.
Justamente porque a Disney, a cada 3, 4 anos, lança uma nova princesa, né? Então vira todo uma...
Mas tu pode ver que até a Disney tá se ligando de que não são mais princesas. Porque o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a Elsa do Frozen, que não tem um príncipe.
Uhum.
A gente tem uma nova princesa que eles lançaram há poucos dias, não lembro o nome. Mas que ela é uma surfista.
Ah, essa eu não conheço.
Nós temos as protagonistas do Star Wars, que são guerreiras. Então, até a Disney tá vendo que o modelo princesinha não vinga mais.
A princesa está mudando de perfil. Continua princesa, mas mudou.
Não, é só pra concluir o currículo, assim, porque eu achei... Vamos ver o que vocês vão dizer, né? Então, de princesa a rainha, ela tá restaurando os valores e os princípios morais do matrimônio. A espera do príncipe, como se guardar, ser a passageira ou a eterna? Educação e orientação sexual. Ser a passageira ou a eterna?
Uau.
Agora, vamos para o intervalo, príncipe. Oh, meu Deus.
Calma.